Leitura do Ato dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram para a cidade de Listra, Icônio e Antioquia. Encorajados os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhe: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbítero para cada comunidade. Com orações e jejum, eles os confiavam ao Senhor, em que haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfília, anunciaram a palavra em Pergue e depois desceram para Atália. Dali, embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contando-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. Palavra do Senhor.
Vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e meu Rei para sempre. Bendirei o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor. Sempre.
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Então, ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. A morte não existirá mais. E não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Depois, ele me disse: escreve, porque estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. Palavras do Senhor.
Meu coração transborda. Aleluia, aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Meus queridos irmãos e irmãs, dando continuidade à nossa celebração da Páscoa, da festa da vida, em que a nossa vida se associa de forma plena à vida de Jesus Cristo, pois nós que somos batizados esperamos com Cristo morrer e da mesma forma com Ele ressuscitar, hoje nós somos contemplados com esta pérola do Evangelho de João. Esta belíssima passagem, curta, na verdade, mas repleta de sentido, carregada de pleno sentido salvífico. Por quê? Porque ela já foi escrita no contexto dos finalmente de Jesus aqui na terra, assumindo para si a nossa natureza humana. No contexto do lava-pés, da Santa Ceia, depois que Judas saiu do cenáculo, Jesus diz imediatamente: agora chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado e Deus vai ser glorificado nele. Por quê? A hora da glória de Jesus não é simplesmente a ressurreição, porque a ressurreição é o ápice, o cume de toda uma vida que Jesus viveu aqui, dando o seu testemunho de Filho de Deus. A morte já faz parte do mistério pascal de Cristo, o qual, inclusive, nós celebramos todos os dias, em toda a missa. Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nisto constitui o mistério pascal de Cristo, o mistério em que Cristo passa de uma vez por todas da morte para a vida. Passa de uma vez por todas da morte para a vida, nós precisamos entender por quê. Porque Ele é Deus desde sempre e para sempre. Deus como o Pai, quem me vê, vê o Pai. Da boca do próprio Cristo a gente escuta esta palavra. Mas Jesus Cristo em sua vida vai passando, depois de assumir os nossos pecados, desde o começo, em cada dia, em cada momento e em cada circunstância, Ele vai carregando consigo as nossas dores, até transformar na sua ressurreição as nossas dores, o nosso pecado, as nossas lástimas em graça. Em graça que nós devemos assumir para nós, para que a gente viva neste mundo de uma forma mais humana, mais puramente humana. E assim, Jesus continua o seu discurso: se o meu Pai glorificar-se em si, Ele há de glorificar-me por meio do seu Filho, no caso o próprio Cristo. E daí Ele então deixa para os discípulos a nova fórmula, o novo mandamento: filhinhos, Ele faz questão de chamar os discípulos assim. Para mostrar o quê? Para mostrar proximidade com aqueles que testemunham a sua paixão e morte. Filhinhos, eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, também vós, amai-vos uns aos outros. E nisto vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E aí nós podemos nos perguntar, até como a reflexão do Cônego Lauro na missa de ontem das 19 horas. Como assim um novo mandamento instaurado por Cristo? Nós não aprendemos lá no Antigo Testamento, quando Moisés recebe as tábuas da lei, que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E não percebemos também lá no livro de Levítico, quando nós também vamos chegando à conclusão de que amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao próximo, como a si mesmo, isso já está escrito na antiga lei, no Antigo Testamento. Porém, a novidade de Cristo é uma: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, da forma que eu vos amei, do mesmo modo que eu vos amei, vocês agora estão convidados, intimados, convocados, amar uns aos outros, para que vocês sejam reconhecidos como meus discípulos. Nisto vós sereis conhecidos como meus discípulos, se vos amais uns aos outros. E aí nós também devemos nos perguntar, qual a diferença de Jesus Cristo, do amor com o qual ele nos amou, para os nossos amores contemporâneos? Porque muitas vezes a palavra amor chega a ser até deturpada. Ela se resume a um mero interesse físico, ou então a um mero interesse monetário. Quando acaba a beleza, ou quando acaba o dinheiro, automaticamente acaba o amor. E assim não pode ser. Por quê? Porque o amor com o qual Cristo nos amou é um amor compromisso, que não simplesmente nos acolhe, mas nos acolhe e nos promove, nos transforma. Com as suas atitudes, ele vai nos ensinando ao longo dos evangelhos. É ele quem acolheu a pecadora à beira do caminho e a restaurou. É ele, sendo judeu, que encostou na samaritana e dialogou com aquela mulher, reconhecendo que ela era um ser humano tão digno quanto o próprio Cristo, nosso Mestre. É ele que ensina aos discípulos e nos ensina a acolher o samaritano na beira do caminho e a hospedar o samaritano e assim pagar todas as suas despesas e fazer com que aquele samaritano reconheça-se como um ser humano pleno de dignidade como cada um de nós. E por aí vai. As atitudes misericordiosas de Cristo, por muitas vezes, chocaram os poderosos, aqueles que se achavam os donos da verdade. Jesus Cristo mostrou que a verdade está totalmente abraçada pelo amor. Somente com amor é que nós vamos chegar ao verdadeiro conhecimento da verdade. Aliás, como nos diz a segunda carta de Pedro, nós passamos da morte para a vida com Cristo. De que forma? Pelo amor. E nada mais do que isso nos diz o místico João no livro de Apocalipse, na segunda leitura, que nós acabamos também de proclamar. Eu vi um novo céu e uma nova terra, uma nova Jerusalém, onde não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. É uma visão futura, mas é uma visão de quem experimenta em sua vida um verdadeiro amor. E quem consegue fazer uma experiência verdadeira de amor, sabe que esta experiência vai ser traduzida em salvação, porque a salvação já começa a ser preparada aqui. E aí é como nós rezamos numa das orações eucarísticas: no mundo futuro, no mundo em que nós estaremos ressuscitados, ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste. Por quê? Porque lá nós estaremos regozijando da civilização verdadeira do amor. É a civilização do amor que nós somos chamados a construir aqui, nesta vida, no chão da nossa existência. O Evangelho de João foi escrito num contexto. Qual é o contexto que foi escrito o Evangelho de João? Contexto de refutar o pensamento daqueles judeus que se achavam os donos da verdade. No contexto de mostrar para aqueles judeus, para aquele povo de Israel que se achava o dono da verdade, que amor verdadeiro é um amor compromisso, é um amor doação, é um amor gratuidade, como também nos foi lembrado aqui no comentário inicial. Por quê? Porque o povo judeu se dizia um povo que amava. Mas eles amavam quem? Eles amavam geralmente aqueles que estavam perto de si, aqueles que estavam próximo, aqueles que estavam no em seu núcleo de amizade, em seu núcleo de convivência. E aí é aquela famosa frase que nós sempre meditamos: amar quem não nos faz nada é muito fácil. Amar quem nos ama é muito fácil. E amar quem não nos ama? E acolher aqueles que nos detestam? Aí é mais difícil. A proposta de Cristo é esta: é que nós amemos os nossos inimigos e que nós nos doemos inteiramente a eles. Uma vez, chegou um jovem muito rico e perguntou a Jesus: o que eu faço para entrar no reino dos céus? E aí Jesus Cristo respondeu com pleno conhecimento das Sagradas Escrituras: amar a Deus, basta você fazer uma coisa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí ele disse assim, Jesus fez isso de propósito para ver se ele ia ficar só nisso. E aí ele disse assim para Jesus: mas isso eu já faço. Aí Jesus: ah, então tá bom, então falta você fazer uma coisa, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. E aí ele saiu cabisbaixo. Por quê? Porque amar a Deus é muito fácil. E como amar o próximo como a si mesmo? É doar-se no compromisso do dia a dia. E é este amor também que experimentou o apóstolo Paulo com o seu companheiro Barnabé, como nós acabamos também de ouvir na primeira leitura retirada do livro de Atos dos Apóstolos. De que modo? Eles viajavam, gastavam seu tempo, fundando comunidades no povo de Israel, as chamadas igrejas nascentes, constituindo presbíteros, ou seja, pessoas capazes de guardar a fé daquele povo, e depois eles voltavam às comunidades para ver como estava o funcionamento daquelas comunidades. Tudo isso por amor. E nos nossos dias, como que nós podemos fazer para traduzir o modo de Jesus amar e para nós sermos imitadores das suas virtudes? Como nós podemos traduzir este amor para os nossos tempos, para o nosso contexto? Basta simplesmente nós sermos imitadores das atitudes de Cristo. E aí a graça de Deus vai nos ensinando a amar do jeito correto. Meus irmãos e irmãs, voltando ao livro de Apocalipse, para terminarmos a reflexão. No fim dos tempos, haverá a civilização do amor, que começa a ser construída aqui, por nós. De que forma? Nós amando-nos uns aos outros como convém, como Cristo nos ama. E não há maior amor do que aquele de quem dá a vida pelos seus amigos. Jesus já nos deu, de uma vez por todas, derramando seu sangue na cruz, a sua vida, pela nossa ressurreição. Não é preciso mais derramar sangue, mas é preciso nós continuarmos dando a nossa vida pela nossa salvação e, da mesma forma, pela salvação do nosso irmão. E assim, aqui nesta vida, nós vamos construindo a civilização do amor. Pois, afinal de contas, no fim de tudo, nós seremos salvos pelo amor, que se traduz no compromisso com a salvação dos nossos irmãos e irmãs. Só o amor
tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz.